Imediatamente após o corpo de Gunther, o terrível necromante, cair morto no chão, vocês escutam um barulho alto e a torre começa a tremer. Os livros caem das prateleiras, os frascos e tubos de ensaio quebram no chão e o piso começa a se inclinar.
Tá, dá tempo de vasculhar o corpo do necromante já que eu sou mais próximo dele?
Qual é? A gente não tem tempo pra isso, a torre tá caindo.
Ah, me deixa? Eu sei o que eu tô fazendo.
Você pode fazer um teste de investigação, mas a dificuldade é alta considerando tudo que tá rolando.
Ok. 8?
Você anda com dificuldade em direção ao corpo do necromante com todo o tremor e tenta pegar o que consegue ver. Mas você sente o chão cedendo sob seus pés quando chega ao lado do corpo. Faz um teste de 3 agora.
Eu falei que a gente deveria ter saído correndo.
Calma, tá tudo sob controle, ainda.
Por que que você tem que ser tão ganancioso sempre?
Ah, não.
Bem-vindo a um Mestre dos Dados, o podcast em que eu, Vitor Calisto, falo sobre tudo relacionado a RPGs. Neste episódio, vamos discutir sobre alinhamento de personagens, mas não da forma que você está acostumado. Antes de começarmos, eu quero dizer que se você tem alguma dúvida, sugestão ou quer falar alguma coisa, pode entrar em contato através do Twitter ou do Instagram, @mestredosdados, ou através do nosso e-mail, mestredosdadospodcast@gmail.com. O e-mail é mestredosdadospodcast@gmail.com. Bem, você acha que está preparado? Então, olha a iniciativa. O meu objetivo hoje não é falar como alinhamento está errado, que você deveria usar ou não na sua mesa, ou a verdadeira e única forma para explicar os eixos de alinhamento. Na verdade, eu quero falar sobre percepção e personalidade. Faz um tempo, um amigo meu decidiu começar a narrar Masks, uma nova geração. É um jogo de heróis, bem mais narrativo do que tático, e feito para você realizar todos os clichês possíveis dos quadrinhos e filmes de herói. E é fantástico. O cenário do jogo faz parte de um universo que já está habituado a heróis, e os jogadores interpretam adolescentes e jovens adultos que têm que conciliar a vida de herói com o seu amadurecimento como pessoa e todos os problemas de atingir a vida adulta. Boleto, litrão, rolê, esse tipo de coisa. Por isso, o jogo não tem os atributos tradicionais da RPG, mas sim rótulos. Esses rótulos servem tanto para como você se enxerga, como para como os outros te enxergam. Mesmo que as duas visões sejam diferentes às vezes. Por exemplo, um dos rótulos dos personagens é o de perigo. As pessoas te veem como alguém perigoso quando pensam que deve se manter distante de você. Porque você pode trazer problemas, mas você pode se ver como um perigo se acha que consegue enfrentar os inimigos mais poderosos e perigosos. Talvez ser herói tenha uma fonte de poder imensa, mas que a mantenha sob controle. E mesmo assim as pessoas te veem como um perigo porque elas não compreendem isso. Ou talvez você seja muito esperto e derrote os inimigos mais impossíveis, mesmo sem poderes catastróficos, e se veja como um perigo por ser tão inteligente. Mas os outros não veem sua esperteza como um risco, necessariamente. Da mesma forma que as visões sobre seu personagem podem destoar, elas também podem estar alinhadas. Como o jogo tem um viés mais narrativo, é legal ver como a partir das ações que os jogadores tomam, esses rótulos vão mudando. Seja porque os jogadores acreditam que mereçam a mudança do personagem, ou seja porque um adulto na narrativa forçou essa mudança. Em Masks, os adultos têm grande influência sobre os jovens porque eles passam essa visão externa do mundo para os personagens. Talvez você não tenha percebido o perigo que é, mas ao destruir um quarteirão da cidade sozinho, as outras pessoas com certeza começaram a pensar assim de você. São poucas as vezes no jogo que você pode recusar essa mudança de rótulo. Como os outros te veem, tem um grande impacto em como você se vê, principalmente quando você é jovem como os personagens. com um som estrondoso, a torre cai atrás de vocês. Não muito tempo depois de vocês conseguirem escapar, enterrando segredos, tesouros e o corpo do necromante numa pilha de rochas, tijolos e madeira.
Olha, essa foi por pouco, hein?
É, as coisas teriam sido mais fáceis se a gente não tivesse que te resgatar depois quando ela caiu porque você queria pegar as coisas do necromante.
Ah, eu tinha meus motivos, tá?
Ah, é? E quais eram?
Eu queria pegar e destruir os artefatos do necromante.
Bem, e como aplicar isso para RPGs como o D&D? Primeiro, vamos entender qual é a interpretação padrão de alinhamento no D&D. O livro jogador da quinta edição diz que alinhamento é como uma descrição ampla da moral e atitude de um indivíduo. O eixo bom e mal descreve a moral, e o eixo caótico e leal descreve a visão e atitudes do personagem em relação à sociedade e à ordem. Mas as coisas mudam quando o jogador escreve um alinhamento de personagem na sua ficha. Para alguns, isso define para todo sempre como aquele personagem deve agir. Para outros, isso é mutável. Mas a verdade é que de nada adianta o que está escrito na ficha, nem para o jogador, nem para a mesa. São só palavras no papel. O que importa de verdade são as ações que o jogador toma pelo personagem. No fim, quem julga essa coerência entre um personagem e seu alinhamento são os jogadores e o mestre. Aqui, a gente se encontra na mesma situação de Mask, mas de uma forma diferente. Como o jogador vê o personagem pode ser diferente de como seus colegas da mesa enxergam o personagem. Existe uma expectativa de que um personagem leal e bom sempre haja em todas as suas escolhas como alguém leal e bom. Mas no fim, é o conjunto de ações e não uma ação individual que vão determinar a moral do personagem. Tudo bem que o paladino tenha gritado uma vez sem motivo com o taverneiro, e tudo bem que o necromante maligno tenha dado dinheiro para alguém que precisasse, sem cobrar nada em troca. Um alinhamento não muda a cada ação tomada. Portanto, para de julgar uma ação diferente de personagem com base no alinhamento. Não existem ações fora de personagem. Embora o modelo de alinhamento seja bom para orientar os jogadores, ele é bem vago. O alinhamento do personagem é um bom primeiro passo de como o jogador enxerga seu personagem, mas para que seja realmente útil, é necessário um pouquinho mais de profundidade. O que o seu personagem acredita ser o correto? Ele vê bem e mal como preto e branco ou ele enxerga numa escala de cinza? Como ele se sente em relação à nobreza e às leis locais? De onde vêm essas crenças e sentimentos? Isso é uma coisa complicada de se pensar rápido na hora de criar um personagem. E é por isso que um alinhamento é um bom guia, porque ajuda a determinar as ações do personagem enquanto o jogador não sabe o que justifica essas ações. À medida que se entra mais na pele do personagem, mais fácil fica compreender como ele pensa e como agir, sem tanta ajuda de duas palavras na sua ficha para determinar isso. Para ajudar, eu vou dizer quais são os rótulos em Masks para servir como base na hora de pensar na personalidade do seu personagem. Tenha em mente que esses rótulos são de um jogo de super-heróis e talvez precisem ser adaptados. Nós temos o perigo, que eu já falei aqui. Ele representa se você se acha perigoso ou porque combate coisas perigosas ou porque pode trazer perigo para quem está próximo. E representa também se os outros te veem como alguém perigoso. Temos o freak ou aberração, que é quando os outros te veem como alguém que não pertence a este lugar. Alguém estranho, não natural. Ou quando você se vê como alguém que pode fazer coisas que só você faz e que é diferente de quem está ao seu redor. Há também o salvador, ou salvadora, quando você se vê como um mártir, altruísta, alguém que se sacrifica pelo bem das pessoas. Os outros te enxergam como um salvador quando você demonstra virtude, honra e às vezes quando você é moralista até demais. O penúltimo é o superior, quando você pensa que é melhor que os outros, mais inteligente e sempre sabe o que dizer. Os outros enxergam superioridade quando te acham pretensioso, presunçoso, inteligente e genial. Por último, há um mundano. As outras pessoas te enxergam assim quando na verdade não pensam muito sobre você, porque você é uma pessoa normal, gente como a gente. Você se enxerga como mundano quando se vê como parte da sociedade, mais um cidadão andando pelas ruas e fazendo o que todo mundo faz. Da mesma forma que Masks incorpora a dualidade entre como uma pessoa se enxerga e como os outros a enxergam, isso também ocorre nas mesas de D&D. Só o jogador sabe por que ele decidiu o que o personagem dele tomaria como ação. Mas como os outros jogadores e o mestre veem essa ação, pode ser diferente. E tudo bem. Ao longo do tempo, é interessante que essas motivações fiquem mais visíveis para que as pessoas entendam as ações do seu personagem. Nem tudo tem uma explicação óbvia à primeira vista. Leva certo tempo de convívio para compreender uma pessoa. E tudo bem que as visões sejam diferentes, porque isso traz um elemento legal para a mesa. Se o personagem se vê como alguém altruísta e heróico, mas não é como as pessoas do cenário enxergam, há um conflito para ser explorado. O personagem vai manter as mesmas ações ou vai tentar se adequar? Será que não há uma terceira via ao mudar como os outros pensam? Pode ser que essas visões nunca concordem e tudo bem, vida que segue. O interessante aqui é estar aberto para explorar esses aspectos da psicologia do personagem e entender que ao longo do tempo, sua personalidade pode mudar. A forma como ele enxerga o mundo e a si mesmo pode ser afetada pelo ambiente externo e, consequentemente, suas decisões vão mudar. Personagens crescem e mudam, assim como os jogadores que os controlam. E caso ainda haja dúvidas, lembre-se, como eu me vejo, não é como você me vê. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueça de nos acompanhar no Twitter e Instagram, @mestredosdados. E caso queira conversar ou mandar uma dúvida, mande um e-mail para mestredosdadospodcast@gmail.com. Semana que vem, estamos de volta com mais um episódio.